Está no ar. O Jornal do Senado.
Lei sobre o uso de armas não letais vai ajudar a reduzir mortes em abordagens policiais, afirma Marcelo Crivella.
José Sarney defende mudanças nas leis penais. Uma delas, que o homicídio seja crime hediondo.
Projeto de Antônio Aureliano dá à cidade mineira de Três Pontas o título de capital nacional do café.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A polícia não poderá usar armas de fogo quando abordar pessoas desarmadas em fuga se a situação não envolver risco de vida para os policiais ou para outras pessoas.
Essa proibição está em lei aprovada em novembro pelo Senado Federal e sancionada esta semana pela presidente Dilma Rousseff. A nova lei prevê, em situações como essas, o uso prioritário de armas não letais.
O autor da lei, senador Marcelo Crivella, espera que isso ajude a reduzir o número de mortes em abordagens policiais. Detalhes com o repórter Francisco Coelho.
De acordo com a Lei 13.060 de 2014, os agentes de segurança pública deverão priorizar a utilização de armas não letais nas abordagens. A lei proíbe o uso de pistolas e revólveres durante perseguições a pessoas que estiverem desarmadas ou contra veículos que desrespeitarem barreiras policiais em vias públicas. O texto também veda o uso dessas armas contra indivíduos que não ofereçam riscos à integridade dos agentes e de outras pessoas. Para o senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, autor do projeto que deu origem à lei, a medida vai contribuir para a redução de homicídios. Durante a aprovação da matéria, Crivella disse ainda que leis como essas são necessárias diante do aumento do número de mortes em abordagens policiais.
O número de pessoas mortas em decorrência dos chamados autos de resistência ou homicídios decorrentes de intervenção policial apresenta sinais de ascensão. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, subiu de 29 casos em 2013 para 49 casos só no primeiro mês deste ano.
O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, que foi o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, disse que a nova lei vai proteger principalmente os mais jovens.
Ele busca não só diminuir o número de mortos em perseguições policiais, como também proteger mais especialmente a juventude brasileira, que tem sido o alvo principal dessas mortes.
A regulamentação do uso de armas não letais como gás lacrimogênio, bala de borracha e spray de pimenta deve ser publicada no Diário Oficial pelo Poder Executivo, em data ainda não definida.
Mudanças nas leis penais brasileiras foram defendidas pelo senador José Sarney, do PMDB do Amapá.
Ele entende que o homicídio, por exemplo, deve ser considerado crime hediondo e que o assassino não pode responder ao processo em liberdade.
Sarney ainda criticou a progressão da pena em que o condenado começa a cumprir a sentença preso e, dependendo do seu comportamento, pode passar para o regime aberto.
Na opinião do senador, o Brasil também precisa discutir a criação de um fundo de apoio às famílias das vítimas de criminosos.
Para José Sarney, é injusto que a família do preso conte com benefício previdenciário e a da vítima fique sem condições de se sustentar. Além disso, ele defendeu a redução da maioridade penal.
Não tem o país compreendido até hoje como é que uma pessoa possa votar aos 15 anos e possa matar até os 18 anos. Então isso é uma coisa que cria uma escola do crime, cria uma consciência da falta de respeito pela vida humana.
O Senado poderá premiar estudantes, jovens empresários e entidades que tenham se destacado na iniciativa privada ou para o trabalho relacionado ao empreendedorismo.
A criação do Prêmio Jovem Empreendedor já foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos e aguarda decisão da mesa diretora, onde tem parecer favorável do relator Romero Jucá. Repórter Bruno Lourenço.
O prêmio será destinado a estudantes e jovens empreendedores, bem como a entidades governamentais ou não governamentais, que tenham se destacado na iniciativa privada ou por trabalho relacionado ao empreendedorismo. Serão 5 jovens e uma entidade premiados por ano. Eles receberão, no mês de outubro, um diploma e uma placa, medalha ou troféu. As indicações dos candidatos serão encaminhadas por organizações da sociedade civil à Comissão de Assuntos Econômicos, que vai determinar as condições para as inscrições. A ideia do prêmio foi do senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte. Ele afirmou que o Brasil precisa promover a cultura do empreendedorismo.
Esse projeto, ele faz parte de um elenco de projetos que eu preparei, que visam a estimular o empreendedorismo. O projeto das startups, que está aprovado no Senado, em vez de ser aprovado na Câmara, faz parte dessa ideia. Das empresas juniores, é outro projeto que, no âmbito das universidades, agrega estudantes universitários que se organizam em torno de uma empresa, estimulando o empreendedorismo. É outro projeto.
Os vencedores do prêmio serão determinados por um conselho formado por representantes de cada partido político com assento no Senado Federal e 3 representantes do setor produtivo ligado ao tema. Para se tornar realidade, o Prêmio Jovem Empreendedor ainda precisa ser aprovado pela mesa diretora do Senado.
O senador Eduardo Amorim, do PSC, reclamou que a falta de planejamento e o desrespeito com o dinheiro público por parte do governo de Sergipe nos últimos anos provocaram um caos nas contas estaduais.
Ele disse que a dívida sergipana, que em 2008 era de apenas 809 milhões de reais, já ultrapassa os 5 bilhões e que o déficit com a Previdência deve superar os 750 milhões de reais no início de 2015, quando em 2007 esse setor estava equilibrado.
Eduardo Amorim contou que o governo estadual vinha tomando mais e mais empréstimos para arcar com as despesas e para fazer obras que nunca saíram do papel. E o pior, segundo o senador, é que o governo nunca tomou qualquer medida para reduzir as despesas públicas.
O governo de Sergipe está herdando de si mesmo um estado quase falido, ou se tivéssemos mais transparência, poderíamos dizer que falido. As medidas precisavam ser tomadas muito antes. Não é por acaso que Sergipe ultrapassou o limite dos gastos com funcionalismo público sem reajustar o salário do servidor há mais de 3 anos.
E o senador Antônio Aureliano, do PSDB, tem um projeto de lei que dá o título de capital nacional do café a Três Pontas, cidade do sul de Minas Gerais, grande produtora dos chamados cafés especiais.
Ele contou que a cafeicultura é muito importante para Minas e que na safra 2014, o estado vai produzir mais de 26 milhões de sacas. Isso é, mais da metade da produção nacional e correspondente a 17% da produção mundial, afirmou Antônio Aureliano.
Esses dados da Secretaria de Agricultura de Minas apontam ainda que Minas exportou 3,1 bilhões de dólares em 2013. Cabe ressaltar que parte expressiva desses resultados deriva do fato de que 50% dos cafés especiais nacionais são produzidos em Minas Gerais, uma contribuição igualmente expressiva para a produção nacional desse tipo de café, mais valorizado aqui e no exterior, que hoje representa 15% da produção mundial.
Antônio Aureliano também destacou a importância do café para a economia brasileira, lembrando que o país é o maior produtor de café do mundo, respondendo por 1/3 do produto que é consumido em todo o planeta.
E você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em votação no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211 e deixe sua opinião. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Heredia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Barreto e Milena Galdino.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Ricardo Nakaoka e Rita Zumba.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para avaliar a adequação do processo de escolha das localidades a serem contempladas no Plano de Aviação Regional. O TCU verificou se os critérios utilizados para a seleção dos aeroportos estão alinhados com os objetivos do plano e se não existe risco de desperdício de recursos públicos. A auditoria verificou que o processo de seleção das localidades beneficiadas pelo plano não foi precedido de fundamentação técnica consistente. Exemplo disso foi a inclusão de mais de 130 pares de aeroportos que concorrem por uma mesma demanda em localidades a menos de 100 km de distância entre si, sem fundamentação para essas escolhas. O TCU determinou à Secretaria de Aviação Civil que fundamente de forma objetiva, rastreável e amparada em estudos técnicos consistentes a seleção de localidades beneficiadas pelo plano.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.